A gente abre espaço para conversar nesse momento com o professor doutor em História Política, Reginaldo Dias, ele que é da Universidade Estadual de Maringá. Vamos entender um pouco o que acontece no Brasil nessa história de escândalos envolvendo políticos, envolvendo governantes, e nós vamos tratar disso principalmente pensando, por exemplo, o que está ocorrendo ainda no Ministério dos Transportes, que resultou inclusive na queda, semanas atrás, do ministro Alfredo Nascimento. Reginaldo, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia, professor.
Bom dia, é uma satisfação falar com você e com seus ouvintes.
Professor, quando a gente observa esses escândalos envolvendo políticos e principalmente casos de corrupção, obviamente todo brasileiro se sente um tanto indignado. Mas essa indignação que hoje a gente sente não acontecia no passado, né?
Não, nós temos uma mudança de percepção que se reflete também nas instituições. O que, que eu quero dizer? Se a gente voltasse no tempo, entrasse numa máquina do tempo, a gente voltasse um século, algumas décadas, a gente veria que primeiro não havia instituições que punissem, como a gente vive hoje, os desvios de corrupção. Segundo, não havia instituições que tornassem tão transparente esses problemas como acontece hoje, né? E terceiro, a população mesmo não achava tão errado, né? Porque parecia que a vida era assim mesmo, né? Então isso se refletia no cotidiano, nas instituições e nas consequências. Hoje não, hoje a gente tem um avanço das instituições, nós temos um controle público muito maior sobre a vida dos agentes públicos. Isso passa por instituições do Estado, como o Ministério Público, muito mais agigantado, muito mais poderoso hoje, por outros mecanismos de fiscalização, e passa também pelo controle que a população exerce sobre o Estado. Então, é mais fácil, hoje a gente tem mais vacinas, tem mais filtros para descobrir os problemas, e temos também mais instituições para punir esses problemas. Não quer dizer que a gente vai eliminá-los de uma vez por todas, porque é uma doença muito antiga, né? Então você tem que aplicar o remédio, e o corpo sempre vai reagir. O que a gente não pode fazer é esmorecer, porque hoje também existe essa sensibilidade da população que as coisas estão erradas, e se estão erradas devem ser corrigidas, né? Antes a gente não via porque não havia uma lupa, né? Uma lente para enxergar. Hoje não, hoje existe.
Professor Reginaldo, esse é um aspecto bastante importante, porque para muita gente a impressão que dá é que o momento presente é o pior deles, né? É o momento maior de corrupção. Os casos de corrupção agora são mais graves do que no passado. Não é bem assim, né?
Ah, não é. O Brasil tem 120 anos de história republicana, mas de democracia mesmo, são poucas décadas, né? Na verdade, a República foi proclamada em 1889. Até 1930 era uma república para uma ínfima minoria de pessoas que se locupletavam no Estado. O povo estava longe, longe, longe. Menos de 1% da população votava. Aí depois nós tivemos uma ditadura. Aí tivemos um curto período de democracia de 18 anos, com muitos vícios, mas uma democracia nova, né? Aí voltamos a ter uma ditadura. Quando você tem ditadura, você não tem controle. Primeiro, você não elege com liberdade os seus representantes. Segundo, você tem menos chance de controlar os seus representantes ou aqueles que exercem funções públicas. Então, a nossa experiência democrática no Brasil, ela está muito concentrada da Constituição de 1988 para cá, e foi essa Constituição que imprimiu no seu primeiro artigo o princípio de que todo o poder emana do povo e com o povo será exercido. Isso faz uma diferença enorme, porque é com o povo, não é... Além de você reinstituir o direito ao voto, você diz assim, você tem que votar e tem que compartilhar o governo e as responsabilidades. Isso faz com que a gente não se esqueça em quem votou, embora algumas pessoas se esqueçam, né? Você tem que votar e acompanhar o dia a dia, as principais decisões, fiscalizar e, se for o caso, punir também com perda de mandato ou, no mínimo, não votando mais, né, nesses representantes. Então, as instituições atuais são democráticas porque elas instituem o voto e ampliam o direito de fiscalização, elas convidam a que a gente participe mais da vida pública e, em vez de reclamar dos políticos, a gente tem que votar melhor e tem que fiscalizar mais.
Professor Reginaldo Dias, a gente pode dizer também que a prática política, de certa forma, reflete um pouco o comportamento histórico da própria população, principalmente no que diz respeito ao que a gente chama de troca de favores, clientelismo?
Ah, com certeza, mas nós temos que separar dois aspectos. Tem os aspectos criminais, né? Tem roubo do dinheiro público, né, nessa história, né? Não digo num caso específico, mas como um fato mais genérico, existe roubo, são fatos que devem ser punidos com cadeia, em alguns casos, com devolução do dinheiro, embora isso nem sempre aconteça. Mas tem também um comportamento entranhado, né, e que é tão antigo quanto a humanidade, que é a troca de favor. Que você vota em alguém esperando algum tipo de retribuição. Ela não precisa ser criminosa, essa retribuição, né? Mas é algum tipo de favor. A gente dizia assim, que você pode votar por paixão ou por interesse, né? Você casa por paixão ou por interesse. Então, às vezes, o voto em algum partido, algum candidato, ele visa algum tipo de contrapartida. Essa contrapartida pode ser para todo mundo, coletivo, né? Eu voto para que o candidato implante o melhor sistema de saúde. Mas eu posso votar também pensando que ele vai me dar um cargo, que ele vai me dar uma consulta médica privilegiada. Então, aí a gente já começa a entrar no campo do ilícito, né? Que nisso que está errado. Só que isso é muito antigo. Isso os portugueses trouxeram para o território que a gente chama de Brasil. Isso vem da tradição latina, né? De você formar clientelas. No Brasil isso já teve muitos nomes, coronelismo, etc., né? Isso vai se atualizando. É uma engrenagem muito grande, né? Os eleitos, eles nomeiam cargos, eles nomeiam coordenações de educação, de saúde, e eles contratam cargos eleitorais para atender dentro das suas engrenagens. Esses cargos eleitorais, eles estão no dia a dia para manter o contato com a população, às vezes carente, para trocar benefícios, né? Sempre visando ao voto e sempre devolvendo algum benefício instantâneo. Quer dizer, o mandato ele não se destina a você beneficiar alguém em particular. Ele tem que visar a elevação da qualidade da população como um todo, né? Ou da maioria da população, pelo menos. Mas é um vício muito antigo. E as pessoas praticam isso no cotidiano. A gente censura os políticos, mas a gente pratica isso. Eu falo a gente me incluindo, né? Isso no cotidiano. A gente tem que se policiar também para dar um sentido público mesmo ao voto e à atividade política.
Quer dizer, passa por uma consciência política.
Sim, a gente reclama, por exemplo, o poder legislativo, ele é o mais criticado de todos. Isso na Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Mas se você fizer uma análise de 4 ou 5 legislaturas, você vai verificar que o perfil dos deputados estaduais, federais e dos vereadores não é muito diferente. Mudam os nomes, né? Mas você tem umas proporções muito parecidas, o estilo de comportamento do vereador, etc. Por quê? Porque ele acaba espelhando o eleitor. Se você tem um deputado clientelista, se você tem um vereador clientelista, esse que se elege para distribuir remédio, um óculos, uma consulta, é porque tem eleitor que espera que ele faça exatamente isso, né? Então você tem que educar o povo para ter uma outra expectativa da política, senão os políticos vão sempre refletir esse comportamento.
A gente já avançou bastante, como você mesmo pontuou, professor Reginaldo Dias, mas a gente, claro, precisa avançar ainda mais, principalmente no que diz respeito a saber, então, o nosso papel, qual a nossa importância diante desse cenário, principalmente de moralização da política.
Não, com certeza, a solução não está no eleito, está no eleitor, eu diria dessa maneira, né? É o eleitor que constitui o eleito e é o eleitor que tem que exigir mais do eleito. Se o eleitor reproduzir os vícios ou esperar que o eleito cometa esses vícios, as coisas não vão mudar. É que quem tem mais tribuna, quem provoca mais assim, impacto, são os críticos, né? Agora, existe aquela maioria silenciosa, né? Aquelas pessoas que olham os fatos acontecendo, às vezes manifestam alguma indignação, mas, na verdade, elas reproduzem esse modus operandi da política, né? Então, a mudança não é rápida, ela vem acontecendo, nós não devemos ser pessimistas, porque ela vem acontecendo. Nesses 20 e tantos anos de nova Constituição, a gente obteve claríssimas vitórias, né? Mas ela passa por um processo de educação cidadã, que começa lá na escola. Nós temos que realmente cultivar novos valores desde a formação dos nossos filhos e praticar, né, no nosso cotidiano, não dando mau exemplo também.
No caso específico das grandes obras, como a gente observou e está observando no Ministério dos Transportes, esse tipo de prática de um percentual, para, né, uma espécie de comissão, para não apenas para empreiteiros, mas para políticos, o favorecimento de um ou outro, também passa por um vício, que é a questão do financiamento de campanha, né?
É, existem as ambições pessoais, né? Existem pessoas que querem enriquecer no pouco tempo que participam da vida pública, mas o fato estrutural aí é que isso tem uma ligação íntima com o financiamento de campanha. Isso, né, nós podemos dizer, independentemente do fato que está na pauta hoje, que é uma tendência antiga, né? De você, o chamado fundo de campanha, né? Que supostamente o agente público, eu não me refiro a nenhum caso em particular, né? Ele quer continuar nas estruturas a que ele pertence, então ele tem que irrigar, né, a máquina eleitoral para viabilizar a sua permanência, né? Então você estabelece com isso um jogo ilícito, né, com os agentes privados, né, com os empreiteiros. Um jogo de favorecimento. É uma forma perversa de privatização. Aquilo que deveria ser público, né, ele passa a ser privatizado entre um empreiteiro e o agente público que está se beneficiando também naquele momento. Como consertar isso é um debate tanto, porque as propostas que existem, elas também geram alguma polêmica, né? Há o debate sobre o financiamento público de campanha, né? Muita gente não aceita, achando que seria um desvio de dinheiro, mas a gente tem que debater isso, né? Porque do jeito que está, a gente sabe que não pode ficar, né? Alguma medida a gente tem que implementar sabendo que ela vai ser limitada, que a gente vai ter que aperfeiçoar, vai ter que aprofundar. Mas essa engrenagem eleitoral, do jeito que ela existe, realmente ela já mostrou todos os seus problemas, suas limitações e seus efeitos. E nós estamos vendo a decantação, né? Como se o corpo tivesse com uma febre, né? Está colocando tudo para fora. Então nós temos que ter uma vacina, qualquer que seja ela, né?
Professor Reginaldo Dias, mais um aspecto. A gente observa, em especial no caso aí do Ministério dos Transportes, que a presidente Dilma Rousseff está fazendo uma espécie de limpa, né? Já caiu ministro, caiu assessores, e agora ela fala, inclusive, de que a contratação de cargos de segundo e terceiro escalões, eles sejam contemplados pela chamada lei do ficha limpa. Será que essas medidas podem nos garantir que situações como essa que a gente viu nos jornais, nas revistas, na imprensa, de modo geral, nesses últimos dias, não vão mais se repetir? Ou aos poucos os vícios denunciados estarão de volta?
Ah, eu diria que, lembrando assim, sempre quando falo a esse respeito, eu cito o caso do vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, o vírus é um ser vivo. Então, todo ser vivo quer sobreviver. Então, quando você inventa uma vacina para acabar com o vírus, a tendência dele é mudar para sobreviver. Não quer dizer que a gente vai se conformar, já que o vírus não morre, ou ele vai mudar, a gente vai deixar de produzir a vacina. Então, a gente tem que correr atrás da mudança do vírus com novas vacinas, né? Então, a corrupção é um vírus que quer sobreviver. Agora, se você não fizer, se você não tomar nenhuma medida preventiva ou uma medida corretiva, ele vai se alastrar, né? Ele vai tomar conta do corpo, né? Então a gente tem que produzir essa vacina. Eu não sei se as medidas que a presidente está tomando serão suficientes, mas elas são necessárias, né? Então, mesmo que ela não elimine todo o problema, ou que o problema seja alimentado com essas mutações do vírus, né? Essas medidas precisam ser feitas, né? Agora, se o problema continua, a gente tem que continuar combatendo com novos remédios, com novas vacinas, aperfeiçoando a nossa capacidade de punição. O que a gente sabe que é a impunidade e que é a mãe de todos os vícios, né? A tentativa de punir, ela é, além do efeito imediato que exige, né, tira as pessoas que praticam ilícito, ela também é pedagógica, ela educa, né? Ela educa aquele que foi punido e educa aquele que está assistindo, que sabe que o ilícito não vale a pena, ou o crime não vale a pena, né? Isso quando eu falava da educação de novas gerações, quem nasceu de 88 para cá já conviveu, por exemplo, com a perda de mandato do presidente da República, etc. Então, são fatos que nós temos para citar, senão a nossa República está melhorando, né? Já imaginou se a gente não tivesse feito nada disso? O sentimento de impunidade seria muito maior.
Professor Reginaldo Dias, eu gostaria de agradecer seu comentário aqui na CBN, sua análise dessa situação. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez.
Obrigado e sejamos otimistas.
Professor Dr. Reginaldo Dias, ele que é doutor em História Política, conversou com a gente a respeito desse momento, né, político no país, principalmente pontuando que a história, né, da corrupção ela é bastante longa, né, o clientelismo, a troca de favores, é o que faz parte, de certa forma, da natureza da sociedade. Então, embora a gente tenha que combater a corrupção, a gente sabe que isso, de alguma forma, nasce na própria sociedade. E o professor Dr. Reginaldo Dias estava pontuando algumas dessas características, mostrando para a gente que essa sensação que a gente tem que nunca houve corrupção tão grande no país, na verdade se dá exatamente pelo momento que a gente está vivendo, que é de uma consciência crítica um pouco maior, diferente do que ocorria até anos atrás, quando a própria população não sabia do que acontecia e quando sabia também entendia como natural, né? Até um político famoso no país que ganhou a percha, né, de que ele roubava, mas fazia, né, ou seja, construía, e as pessoas continuaram durante muitos anos votando nele. Então isso faz parte de alguma forma da história do país, e aí a gente tem também uma questão de uma história democrática que é bastante curta, e isso também afeta, né, o momento histórico que a gente está vivendo.